O programa de hoje é a reedição de outro que foi ao ar em 2011, inspirado numa frase de Simone de Beauvoir. O mais escandaloso nos escândalos é que nos habituamos a eles. Voltaremos a um assunto que nunca esteve tão em pauta, a corrupção. Posso entrar? Não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Café Brasil, eu sou o Luciano Pires. Antes de começar o show, um recado. Preparamos um resumo do roteiro deste programa com as principais ideias apresentadas. É um guia para você complementar aquelas reflexões que o Café Brasil provoca. Para baixar gratuitamente, acesse o roteiro deste programa no portal cafebrasil.com.br/563.
Olha, já vai começar o programa.
Eu não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
E quem vai levar o e-book Me Engana Que Eu Gosto é a Milena.
Meu nome é Milena, eu sou de Dourados, Mato Grosso do Sul. Até minhas crianças, eu tenho dois filhos, o Miguel de 11 e a Ana de 9. E é super bonitinho, que toda vez que a gente viaja, e a gente viaja bastante aos fins de semana, começa a tocar a música do Café Brasil, os dois já sabem cantar. Eu vou gravar eles e mandar para você escutar, porque é muito bonitinho de ver. O meu filho é um moleque de 11 anos e ele já está começando a curtir o Café Brasil. Eu queria até te pedir uma sugestão de alguns episódios. Eu comecei a escutar tem uns 6 meses, por conta de um amigo meu que é daí de São Paulo e que escuta indo para o trabalho. Só que a cidade que eu moro é pequena, então às vezes não dava tempo de eu escutar até chegar no meu trabalho, porque eu gasto 5 minutos, 10 minutos para chegar. Mas a gente pegou esse hábito. Toda vez que a gente viaja, a gente escuta, você vai viajando com a gente. Eu queria te pedir a sugestão de alguns episódios mais voltados para quem é muito novo, tipo adolescente, que nem o meu filho mesmo. Eu tenho escutado alguns e tenho mandado para ele, mas se puder soltar essa ideia, eu agradecia. Um abraço, vida longa ao cafezinho. Obrigada.
Olha aí, Milena, de quando em quando a gente solta um programa mais fácil para a garotada curtir. Nem sempre é possível, mas a gente vai tentando. Eu tenho realmente pensado em abraçar mais ainda esse desafio de falar com os mais jovens, viu? Vamos ver se logo mais a gente consegue implementar uma ideia doida aí. O Café Brasil com leite.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, a Milena receberá um kit DKT, recheado de produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então, Lala, hoje o tema é corrupção. Na hora do amor?
Era pra ser prudência, mas a minha foi desviada.
E você agora tem um ambiente para mergulhar mais fundo em conteúdos para o seu crescimento pessoal e profissional. Lançamos o Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento. Repleta de sumários de livros, vídeos, podcasts, áudios, cara, é um monte de conteúdo. É uma festa para quem quer crescer. Acesse cafebrasilpremium.com.br. Conheça a nossa proposta. Junte-se aos mais de 700 assinantes que já estão viajando por lá. cafebrasilpremium.com.br. Conteúdo extra forte. Thank you. Essa loucura que você está ouvindo aí no fundo é o clássico Apanhei-te Cavaquinho, de Ernesto Nazaré, que foi composta em 1915 e dedicada a Mário Cavaquinho, amigo de Nazaré, que é tido por algumas pessoas como o inventor do cavaquinho de cinco cordas. Aqui, bicho, a coisa pega. Você tem Armandinho com Yamandu Costa numa interpretação... Não sei nem o que dizer, cara. Escuta só. Márcio de Melo Castanho, que há muitos anos escreveu nas iscas intelectuais do Portal Café Brasil, um dia enviou um texto chamado Chocorrupção. Queremos o país de volta para o futuro. Um texto que ainda é muito atual. Bem, amigos do Luciano Pires, se você está enxugando o plasma da tela de TV, acompanhando mais um Cidade Alerta e preocupado com os destinos da brazuca aí do alto do helicóptero do comandante Pipoco, acredite, o Brasil já foi um país da moda antes de virar país do medo. Não falo da moda do Versolato ou da Bintin, embora isso também faça parte do tema. Quero dizer que o Brasil já foi a bola da vez em matéria de charme, sedução e imagem positiva. Para quem tem menos de 30, não dá para acreditar, não é? Com tanta desorganização, com tanta corrupção. É, pois já fomos bem melhores, meus patrícios, eu posso provar. Quer voar comigo no tempo, hein? Vamos voltar à fita então, atenção, pronto, eis-nos aqui, em preto e branco, na tela, a imagem congelada do simpático médico e então presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, chapéu Panamá, calça de linho branco e mangas arregaçadas, orgulhoso, tendo ao fundo as obras inacabadas do Palácio do Planalto, bela foto. Antes de apertar o play, vamos à tese informal desta coluna. Existem quatro maneiras de uma nação exportar a sua cultura, construindo uma boa imagem internacional e projetando-se positivamente na mídia mundial, o que abre caminho natural para as oportunidades comerciais e de investimentos, particularmente o turismo, atividade que praticamente sustenta um país como a Espanha. Essa imagem corporativa, digamos assim, é projetada pelos ícones do esporte, do cinema, da música e do binômio artes-arquitetura. Aqui, representada pelas obras marcantes, como a Torre Eiffel, de Paris, ou as pirâmides do Egito, por exemplo. O país de Barack Obama sabe muito bem disso, há mais de século. Para o jovem que discordar da tese, experimente puxar pela memória, digamos, dos anos 80 ou 90, e ver quais foram seus ídolos da infância e adolescência. Michael Jordan, Arnold Schwarzenegger, Michael Jackson, Sylvester Stallone... Muito bem. Vamos parar por aqui, pois o Cidade Alerta está mais interessante. Voltemos para o nosso aparelho de vídeo e apertemos o play. E vamos para as chamadas do Repórter Esso de hoje. Lembre-se, estamos no túnel do tempo e levamos o vídeo junto. Esportes. Depois de tornar-se bicampeão mundial de futebol, o Brasil conquista também o bicampeonato mundial de basquete. Maria Esther Bueno conquista o Wimbledon pela terceira vez após ganhar o US Open por duas vezes. Éder Joffre é eleito o melhor pugilista do mundo. Silvio Fiolo é recordista mundial de natação. Ademar Ferreira da Silva, bicampeão olímpico no salto triplo. Cinema. Brasil conquista a Palma de Ouro em Cannes com O Pagador de Promessas. O Cangaceiro é indicado ao Oscar. Música. A bossa nova toma conta do mundo. Garota de Ipanema é a música mais executada no planeta e ganha a gravação de Frank Sinatra. João Gilberto e Tom Jobim lideram um grupo que vai apresentar um novo gênero mundial no Carnegie Hall. Artes. Bienal de São Paulo é eleita, juntamente com a de Veneza, o maior evento de artes plásticas mundial. Arquitetura. Paris Match, Life e principais publicações mundiais trazem na capa o fenômeno Brasília, a capital futurista, que foi erguida em apenas 3 anos, do nada. Lúcio Costa e Oscar Niemeyer tornam-se referência mundial na arquitetura. Pausa, please. Eu deixo o redator enxugar as lágrimas de nostalgia. Incrível, mas tudo isso aconteceu num espaço de apenas 5 anos, entre 1958 e 1963. Mas, como dizia o poeta da moda Drummond, a nossa literatura ia de vento em popa, no meio do caminho havia uma pedra. Ou um tanque de guerra, com um penico sobressalente à soleira. Tudo isso foi interrompido pelo golpe militar de 1964. Repentinamente, num estalar de dedos, fomos catapultados para baixo de país charmoso, a condição de república de bananas, com minúscula mesmo, e motivo de chacota internacional. Porrada na rua, a moda deu lugar ao medo, nas casas e nas universidades, onde se respirava política, músicas, artes, esportes, repentinamente o temor. Proibido falar, pois os homens podem não gostar. E vieram 30 anos de obscurantismo, silêncio corrosivo, censura, falta de criatividade, até desembocarmos neste vácuo de lideranças e nesta confusão de identidade em que o Brasil se encontra. E a corrupção desenfreada veio nesse vácuo, pois o brasileiro ficou com medo de protestar, até mesmo do motorista de ônibus, que despenca a ladeira abaixo, com as pessoas caindo pelo corredor. Afinal, o motorista não é a autoridade do coletivo? Até aí chega o medo e a confusão. E eis que chegamos a um momento em que a mídia está atolada de horários políticos gratuitos, é uma nova ditadura, enfim. Pois ir contra isso é ser antidemocrático. E que passeatas de minorias param o trânsito na Avenida Paulista, para desespero de milhares que querem apenas trabalhar ou chegar em casa. E ninguém proíbe isso, pois teme por politicamente incorreto. Esses são os reflexos de uma elite política que se formou e de uma casta nos escalões inferiores, insaciável no seu métier de sugar os 40% de carga tributária de uma das maiores economias do mundo. Mas o Brasil vai reencontrar o seu caminho. E o desafio, por incrível que pareça, resume-se a dar um fim a uma única palavra: impunidade. Se você entendeu imunidade, não está errado, não. Vamos pretensiosamente aqui puxar uma campanha nacional desde já. Show corrupção! Atitude Brasil! Seja bem-vindo a este novo país.
A tal da politicagem é o acento circunflexo da palavrinha cocô. É feito brigar com gambá, pois mesmo acaba ganhando, sai arranhado e fedendo. É dirigir dando ré. O cabra tem 3 espelhos e ainda olha para trás. E pode prestar atenção, na boca do candidato é o mesmo Mané Luiz. Trabalho, honestidade, trabalho e honestidade. Por quê? Porque o povo gosta de mentira. Seu Manézinho Boleiro, suplente de merda vila, foi dar uma de sincero, dizendo o que pretendia. Trabalhar de terça a quinta e roubar só o normal. Teve uma queda de votação tão pra baixo que até hoje ainda é suplente? Tá aí, filha da mãe. Tire seu político do caminho, que eu quero passar com eleitor. Hoje preste esperto, eu sou Chiquinho, filho de seu Chico aboiador. Mas amanhã sou Chico véi que não dá trégua, assim tá aqui pra quem feito uma régua. De domingo agora a 8 é dia de eleição. É dia do pleiteante, do fundo do coração, perguntar o que desejas a quem tem de louça um caco, de terra só tem nas unhas e mora de inquilino numa casa de botão. De domingo agora a 8 é dia arreganha cofre, é de ajudar os que sofrem, é dia do estende a mão, de se abraçar com farrapos, de mastigar 20 sapos e não ter indigestão. É dia de expor na fala que bem conhece o arriscado. Ninguém come mais insosso, ninguém bebe mais salgado. De domingo agora 8, não relampeja nem chove, é dia que nos comove, é o grande dia D. Agora o dia fuder, vai ser de domingo a 9.
Você ouviu o grande GCE Quirino com um trecho do texto Politicagem. Prestou atenção na letra, hein? Pois é. Então encontro um texto interessante do empresário Ricardo Semler, chamado Corruptinhos, que cabe aqui como uma luva. Ao fundo temos Boi da Cara Preta, popular música de Ninar, que eu não sei quem compôs, mas que aqui você ouve com o violino de Ricardo Hurst. Montamos um evento que reunia os 50 mais representativos brasileiros para discutir os nós górdios do Brasil. O evento chamava-se DNA Brasil. Num dos anos, o tema foi Somos ou Estamos Corruptos? Um dos participantes, paladino da ética, confessou que tinha sido parado por um guarda rodoviário e, dada a pressa, decidiu colocar R$50 junto com a carteira de motorista. Nós, brasileiros, participamos de uma longa série de pequenos subornos e atos que não achamos bonitos, mas consideramos um mal necessário, ou uma convenção cultural. Depois, apontamos os dedos para os eleitos pelo voto. Sim, cada um dos partidos está compromissado com um sistema que envolve desonestidade estrutural. Mas cada brasileiro dá apoio contínuo à corrupção, mesmo na vida particular. Desde o Cabral, que veio com Perovaz de Caminha, passando pela alta elite, que escolhia presidentes, a ditadura e a totalidade dos partidos existentes, o país sempre se caracterizou por grandes malandragens. Nenhum político eleito tem o luxo de ser completamente honesto. E nós estamos sempre elegendo gente que exige propina, cargos ou favores, sob ameaça de paralisar o governo, como a Dilma percebeu. O nosso Cabral atual, que anda de jatinho de empresário, que depende de favores oficiais, não se digna sequer a ficar vexado. Sabe que vai ficar por isso mesmo. Uma pausa no texto do Ricardo aqui. Lembre-se que isso aqui é um texto que foi publicado lá em 2010, 2011, hein? Continuando. Talvez porque qualquer brasileiro aceitasse uma carona de jatinho em troca de ceder um favor? Afinal, não se troca voto por camiseta? Claro que isso tudo não é uma característica apenas brasileira. Num congresso anticorrupção em Praga, lembrei a delegação alemã de que a lei deles, na época, permitia deduzir do imposto qualquer suborno dado a pessoas fora da Alemanha. Vê-se a hipocrisia da Realpolitik. E a formação desta mentalidade começa onde? Na escola? Se a maçã da professora já é símbolo sutil de que forma a educação pereniza a desonestidade, hein? Existe algo mais institucional do que a cola? E mais, alguns dos empresários e políticos mais jovens e destacados são príncipes da corrupção, desbancando o sonho de que as novas gerações seriam menos sórdidas do que as antigas. A cidadania ensinada na escola não chega a esse tema, porque é incômodo para os pais. Preferível falar de meio ambiente ou ensinar a não atirar o pau no gato. Precisamos separar tempo de aula, que está sequestrado por trigonometria e tabelas periódicas, para que a meninada pense no que eles já fazem e veem os pais fazerem, que perpetua a corrupção. Afinal, hoje estamos presos num ciclo eterno onde filho de corrupto, corruptinho é. Olha, estimativas dizem que 2,3% do PIB brasileiro são perdidos todo ano com corrupção. Isso dá mais ou menos 100 bilhões de reais, cara, bilhões todo ano. Isso dá mais ou menos R$500 para cada brasileiro todo ano, cara. R$500 por cabeça. Isso é dinheiro que as empresas deixam de investir em atividades produtivas, que o Estado deixa de aplicar na saúde, na segurança, na educação. Mas o pior mesmo não é tanto o dinheiro perdido. No final das contas, cara, a gente acaba recuperando. O pior é a criação de uma sociedade desconfiada, na qual roubar é tão normal que ninguém mais se espanta. O nome disso é iniquidade, você lembrou, hein? Preste atenção no jeito com que você fala. Policie-se para não passar para as suas e as nossas crianças a impressão de que isso tudo que aí está é normal. Não pode, meu. Normal tem de ser ver esses bandidos na cadeia.
Olha, primeiro que nós vamos mudar de concreto, nós vamos provar que você pode tranquilamente colocar corrupto na cadeia. Você está acompanhando o que está acontecendo na Câmara Municipal de São Paulo. Ou seja, tem gente aí que fala que é caçador disso, caçador daquilo. Tem gente que fala que mata cobra e mostra o pau. Ora, o político que fala que mata cobra e mostra o pau, ele é mentiroso. Porque mostrando o pau, você não está provando que mostrou a cobra, que matou a cobra. Nós, aqui em São Paulo, estamos demonstrando o quê? Através da Câmara Municipal. Que nós matamos a cobra e matamos a cobra morta. Ou seja, nós provamos o crime e estamos condenando o crime. Daí porque lugar de ladrão é na cadeia. Corrupto. E o corrupto não é apenas o cidadão que é funcionário público que rouba. Você começa a ver a corrupção, é no guarda, que ao invés de educar alguém que está parado errado, ele já quer uma propina. É no supermercado, é na feira, é na padaria, é na loja. Ou seja, no Brasil, o Wagner, predomina a teoria do que é preciso levar vantagem em tudo. E nós precisamos mudar isso. E vamos mudar isso dando exemplo. E dando exemplo significa acabar com a impunidade. Na hora que a gente prender o responsável pelo crime, Coroa Brastel, pelo caso Capemi, pelo caso Delfim, a hora que a gente for atrás do seu Naginarra e colocá-lo no xilindró, porque se um trabalhador rouba um pãozinho, ele vai preso e apanha. O cidadão dá um desfalque de 400 bilhões e está em Paris, gozando da nossa cara. Esse cidadão tem que ser preso, esse cidadão tem que pagar pelo desfalque que ele deu na Bolsa de Valores. Porque esse é o grande ladrão. O pequeno, nós sabemos que às vezes rouba para comer. Mas o grande rouba de sem vergonha e esse nós precisamos colocá-lo na cadeia. É assim que a gente vai mudar o Brasil.
Hoje eu tirei o dia para pesquisar o meu passado histórico, a minha árvore familiar. Saber de quem eu sou filho, se eu tenho sobrenome a zelar, berço de ouro ou manjedoura de palha. O nome do pai ajuda ou atrapalha? O nome do pai ajuda ou atrapalha? Posso ser filho de Chitãozinho e Chororó, ou do Gilberto Gil, ou do Gilberto Gil. Será que o Lula conheceu nesse Brasil alguém que me pariu, oi, oi, alguém que me pariu? Dizem que um olho parecido sempre sai. Posso chamar Chico Buarque de papai? Será mamãe Aziz e Posse? Será o Reginaldo Rossi? Quem me leva pra escola? Quem me leva pra praia? Se chamarem meu pai, será que vai lacraia? Também sou filho de Deus, mas não sei com qual das Sheilas, ou do Abílio Diniz com a Leila.
Cansei de procurar, não tem DNA que localize a minha origem. Acho que sou filho, acho que sou filho da puta com o pai virgem.
Com o pai virgem.
E pensando em, eu tô bem assim. Eu não sou filho de ninguém, ninguém é filho de mim. E pensando bem, eu tô bem assim. Eu não sou filho de ninguém, ninguém é filho de mim.
E assim então, ao som de Carlos Careca com Não Sou Filho de Ninguém, que o Café Brasil de hoje, que mais uma vez tratou de corrupção, vai embora. Com o angustiado Lala Moreira na técnica, a revoltada Cissa Camargo na produção e eu, o inconformado Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco a ouvinte Milena, Carlos Careca, Yamandu Costa com Armandinho, Ricardo Hers, Jessie Quirino e Lula. Esse é o Café Brasil, de onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. 4746. Quem estiver fora do país é o 5511 964294746. Também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Ninguém é filho de mim. Mergulhe fundo no mundo do Café Brasil acessando, para o resumo deste programa, portalcafebrasil.com.br/563. Para a confraria é o cafebrasil.top. E para o Premium é cafebrasilpremium.com.br. Conteúdo provocativo, grupos de discussão e uma turma da pesada reunida para trocar ideias de forma educada, compartilhando conhecimento e crescendo junto. Para terminar, uma frase de Mariano José Pereira da Fonseca, o Marquês de Maricá, escritor, filósofo e político brasileiro. Um povo corrompido não pode tolerar um governo que não seja corrupto.
Café Brasil.
Rádio Dois Voz.
Há 13 anos em seu coração.